בעזרת השם, דף למד בית, תריעתד וג'ינזיל. שלום עליכם פסועל, סתמוס דף למד א', עמוד בית, עד עצמא סגונדא ליה ג'יבאש, שקום עשינו מנוע במשנה. כפר המשנה, מי שנדר בנזיל ונשאר לחכם, כמו שהבן הפרנץ' הוא כזו, היה פסועל חסד עושה בלסי הנזילות. אלא שו, כי צ'או אחד הוא כמו הלינגואשן כדי חסד או הנזילות, אלא שו כי נוער נזיל, אלא בבי הובים, נאום קומפריו, tantos dias de Nezirut. Ele foi para um sábio, para o sábio oficializar o cancelamento da Nezirut dele, confirmar que a Nezirut não comprometeu ele, ele recebeu errado a Nezirut. Vastroi, o sábio falou que ele sim era Nazir. O tempo todo ele era Nazir, a linguagem que ele usou era uma linguagem válida. O que aconteceu? Ele bebeu vinho, digamos, por 5 dias. Fala Mishnah, Monei Mishar Shenadar. Aparentemente o que a Mishnah quer falar é que a pessoa que bebeu vinho nesses 5 dias, ele não tem que repor esses dias valeram como dias da Nezirut, mesmo que ele transgrediu a Nezirut, transgrediu a proibição de um Nazir beber vinho, mesmo assim esses dias valeram. Isso que aparentemente que a Mishnah quer falar, para a gente ver na nossa Gemara que não é tão simples assim o que a Mishnah quis dizer. Fala a Mishnah outro caso. Neshala Chacham Veitiro. Uma outra possibilidade, a pessoa ele recebeu sobre si a Nezirut, e ele achou que tinha algo errado com a linguagem dele, realmente tinha algo errado, ele foi um sábio, o sábio falou que ele nunca era Nazir, a Nezirut não comprometeu ele. Aitalo Benamu Freshed, porém, enquanto ele achava que ele era Nazir, ele designou os animais para sacrificar depois, no final da Nezirut. Depois que a Nezirut terminar, tem que trazer os sacrifícios, o ritual de fechamento, só assim ele pode beber vinho, pode cortar o cabelo. Depois de trazer os sacrifícios dele, ele já designou os animais para os sacrifícios finais no meio da Nezirut. Porém, o que aconteceu? O sábio disse que ele nunca era Nazir, a Nezirut não comprometeu ele, ele falou uma linguagem errada. O que vai acontecer com esses animais? Tetze, Batire, Baeder, fala Mishnah. Esses animais que ele santificou por engano, ele achou que era Nazir, por isso ele santificou os animais. Na verdade, ele não era Nazir, os animais não foram santificados, são animais laicos. E ele pode levar esses animais para o pasto, não tem nenhum problema. Aí fala a Mishnah agora, conectando com o assunto de ontem. Vamos revisar o que a gente viu ontem. Amru Betire le Betchamai. Falaram Betire para Betchamai. Ia temodim bezeshei deshtaut chetetze batire baeder. Vocês, Betchamai, que sustentam que a pessoa que santifica algo por engano, a santificação funciona? Vamos revisar o caso mais para frente, no nosso DAF, o caso que a gente viu ontem. Essa é a opinião de Betchamai, a pessoa que ele se confundiu e santificou algo, e na verdade era outra coisa que estava santificando, a santificação acontece. Então fala Betchamai para Betchamai, vocês veem daqui nesse caso que a santificação não funciona. Fulano pensou que era Nazir, santificou os animais, e na verdade ele não era Nazir, os animais não são santificados. Foi Betchamai, a santificação, por engano, vale, então deveria valer também aqui. Vamos ver na frente o que Betchamai vai responder, porém, sobre esse caso. Porém, Betchamai traz uma outra prova contra Betile. Amru lá em Betchamai, falaram Betchamai para Betile, ia ter modim bem mexetave, carala tia siri, vela siri tii, ule errada sara siri, xeu me kudash. Agora fala Betchamai uma prova contra Betile. Betchamai não responde à prova de Betile, Betchamai traz uma outra prova contra Betile. Qual a prova? A pessoa que vai tirar o dízimo do rebanho dele. O que é o dízimo? O dízimo dos animais é... A pessoa pega uma vez por ano todos os filhotes, vemos que ele cria bezerros, todos os bezerros que nasceram nesse ano, coloca num curral, e ele atrai os bezerros para fora do curral. Normalmente se trazia as mães desses bezerros fora do curral, os bezerros iam saindo pela porta do curral. O que a pessoa faz? Ele conta 1, 2, 3, chega no décimo, ele fala Siri Mekudash, o décimo é santificado, santidade do Maaser, do dízimo. Ele pinta com a tinta vermelha, ele coloca um bastão em cima desse animal, santificando o animal. Isso é o dízimo desses primeiros 10. Ele vai fazer isso consecutivamente até terminar todos os bezerros que nasceram. Um em cada 10, obviamente, é o dízimo, e obviamente é um sacrifício, Kurban Maaser. O que acontece? A pessoa se confundiu completamente. Ele estava contando os animais, ele estava cansado aparentemente. Ele chegou no nono e falou décimo. Décimo santificado. Falaram para ele, não é o décimo, isso é o nono. Aí ele falou, o animal passou, Chegou o décimo bezerro e falou o nono, então. Se esse que eu falei que era o décimo era o nono, então esse o décimo, que na verdade era o décimo, eu vou chamar ele de um nono. E errou, era o décimo. Aí falaram para ele que não, esse não é o nono bezerro. E aí passou o décimo primeiro, ele falou, então esse é o décimo. Ele se confundiu completamente. Qual é a halakha? Fala Betiara Betilel. Os três animais são santificados. O nono, porque ele chamou ele de décimo. Falou a Sirine Kudash. O décimo, porque é o décimo. E o décimo primeiro, porque ele chamou ele de décimo. Ele se confundiu. Então fala a Betiara Betilel, você vê daqui que a pessoa que se confunde, santifica algo de forma equivocada, a santificação acontece. Então por que Betilel isso daqui não? A santificação por engano não acontece. Amru Lahem Betilel, falaram Betilel para Betchamai, Lo Hashevet Kidisho. Fala Betilel, o motivo que o nono e o décimo primeiro estão santificados, porque a pessoa chamou eles de décimo, não é porque ele santificou algo por engano. Não é esse o motivo. A prova disso é o que aconteceria se a pessoa se confundiu ainda mais? Ele chamou o oitavo animal de décimo e o décimo segundo animal de décimo. Fala Betilel para Betchamai, Shema Asaklu. Você quer falar que também a santificação do oitavo e do décimo segundo acontece? Fala Betilel, com certeza não. Também Betchamai concorda com isso, que não acontece. Então você vê daqui que a pessoa que santifica o oitavo animal, por exemplo, por engano, como o décimo, a santificação não acontece. Você vê daqui que a santificação por engano não acontece. Ela katushe que deixa o que deixa ti e vet achadassar. Então fala Betilel para Betchamai, o motivo que se a pessoa chama o nono animal de décimo, ou o décimo primeiro animal de décimo, e são santificados é porque existe uma indicação de um passuk para isso. Que os animais vizinhos do décimo, o nono e o décimo primeiro, se a pessoa chama eles de décimo, eles são santificados. O passuk nos indica isso. Qual é o passuk? É uma outra sugiá. Não é o nosso assunto agora. Entender exatamente como o passuk indica isso. Por ele fala, Betilel é um passuk, é um versículo que indica essa halakha. Não é porque a pessoa se confundiu e santificou por engano e funciona. Não é por isso. Porque o passuk indica que os vizinhos do décimo animal, o dízimo, são também vulneráveis, entre aspas, a serem santificados como o décimo animal. É um decreto da Torá. A explicação talvez a gente veja em outra tratada de Bechorot. Porém, assim que o passuk diz. Então não tem uma prova daqui que a pessoa que santifica algo por engano funciona, porque essa é uma halakha específica com relação ao dízimo, que o nono e o décimo primeiro também podem ser santificados como o décimo. Isso fala Betilel para Betchamai, agora vai complementar esse diálogo entre Betchamai e Betilel. Fala agora antes disso, analisando o começo da Mishnah, começando, temos da Flamed Bet na primeira linha. Fala agora, qual opinião vai a nossa Mishnah? Qual pedaço da Mishnah agora se trata? O começo. A Mishnah diz que a pessoa recebeu sobre si a Nezirut, ele achou que a Nezirut dele não foi válida, ele falou uma linguagem errada na hora de receber a Nezirut, ele achou que não era Nazir, e ele bebeu vinho. Fala a Mishnah, aparentemente, que esses dias que ele bebeu vinho, valeram como dias da Nezirut. Fala, não era como qual opinião vai a nossa Mishnah? Lo Rabi Yossi ve Lo Rabanan, nem como Rabi Yossi, nem como sábios, a maioria dos sábios. E não pode ser... Ou a nossa Mishnah vai com a opinião de Rabi Yossi, ou com os outros sábios. Agora vai tentar explicar isso. Antes disso, qual é a opinião de Rabi Yossi e a opinião dos sábios? Detalhe como fala essa braita. Mishenadar veava al-Neziruto. A pessoa, ele recebeu sobre si tantos dias de Neziruto, digamos 80 dias de Neziruto, por exemplo. Veava al-Neziruto e ele bebeu vinho, digamos por 40 dias, ele bebeu vinho, ele achou que não era Nazir, bebeu vinho e ele descobriu que ele sim era Nazir. A linguagem que ele falou, al-Nezirut, valeu. Enis kakin lo elen ken moné baen isur kayamim, shenag baen eten. Fala Tanakama, a maioria dos sábios, que a pessoa não pode ter o sacrifício no final desses 80 dias até a pessoa cumprir mais 40 dias de Nezirut. Ele bebeu vinho 40 dias e descobriu que era Nazir realmente. Então, olha, por mais 40 dias ele tem que cumprir a Nezirut. E vamos falar para ele, você tem que cumprir mais 40 dias para repor os 40 dias que você bebeu vinho. Isso fala a Tanakama, isso não é como a nossa Mishnah. Nossa Mishnah aparentemente diz que a pessoa que bebe vinho no meio da Nezirut, os dias valeram mesmo que ele transgrediu a Nezirut. Rabiose Omer, fala Rabiose, daí o Shushimion, fala Rabiose, esse fulano não tem que cumprir mais 40 dias de reposição. Ele tem que cumprir mais 30 dias de reposição. Ou seja, fala Rabiose, o período principal da Nezirut são 30 dias. O mínimo que a pessoa pode se comprometer a Nezirut são 30 dias. Então essa pessoa bebeu vinho 40 dias. 10 dias valeram como a Nezirut. 30 dias não valeram. Então, uma vez que o período importante considerável da Nezirut é 30 dias, o resto é um acréscimo, o período principal que ele bebeu vinho são 30 dias, é o período de uma Nezirut inteira, isso não valeu. Isso é um erro grave demais. Os outros 10, que seria só um acréscimo a Nezirut, valeu. Então, essa pessoa que bebeu vinho 40 dias descobriu que era Nazir, ele não vai ter que cumprir mais 80 dias, vai ter que cumprir mais 70 dias. 40 dias que faltam, e mais 30 dias de reposição por 30 dias que ele bebeu vinho. 10 dias que ele bebeu vinho valeram como Nezirut. Não é como a nossa Mishnah também, a nossa Mishnah aparentemente sustenta que a pessoa que bebe vinho no meio da Nezirut, os dias valeram. Isso fala na Ira Banan Kasha Nezirut Merubá. Assim temos que ler aqui a Gemara, como o Tosfot fala. Se a nossa Mishnah é como a maioria dos sábios, é difícil falar assim, mesmo numa situação que a Nezirut é de 30 dias, e a pessoa, digamos, que bebeu vinho 5 dias, ou a Nezirut é de 80 dias, mais do que 30, e a pessoa bebeu vinho por 40 dias. Nas duas situações é difícil, os sábios sustentam que a pessoa que bebe vinho, mesmo que seja um dia, esse dia não contou como a Nezirut, e nossa Mishnah fala que sim. E Rabiose, se a nossa Mishnah é como Rabiose, caixa Nezirut muetet. Se a nossa Mishnah é como Rabiose, é difícil falar assim, num caso que a pessoa recebeu sobre si uma Nezirut de 30 dias. Por quê? Num caso que a pessoa recebeu sobre si uma Nezirut muetet, uma Nezirut mínima de 30 dias, e digamos bebeu vinho 5 dias. Conforme a nossa Mishnah, ele não tem que repor esses 5 dias. Conforme Rabiose, ele tem que repor esses 5 dias. Ele vai ter que cumprir mais 30 dias. Então a nossa Mishnah não vai como Rabiose. Fala, Ibaitema Rabiose, Veitema Rabaná. A nossa Mishnah tem que ir com uma dessas opiniões, ou a maioria dos sábios, ou Rabiose. Então fala, a nossa Mishnah pode ser explicada como Rabiose ou como Rahamim, porém vamos ter que reexplicar a Mishnah. Ibaitema Rabiose. Podemos falar que a nossa Mishnah é como Rabiose. Kan benezirut merubá, kan benezirut muetet. Conforme Rabiose, a nossa Mishnah se trata, se a nossa Mishnah é como Rabiose, tem que se tratar de um caso específico que a pessoa receba sobre si uma Nezirut merubá, uma Nezirut de mais do que 30 dias, digamos 80 dias, como é o caso que a gente mencionou, e ele bebeu vinho por 40 dias. Aí fala a Mishnah, ele não tem que repor mais 80 dias. Porque parte desses dias que bebeu vinho valeu, 10 dias valeram, 30 dias não valeram. Isso que a Mishnah quis falar, se a gente vai ter que explicar a nossa Mishnah como Rabiose. Carmen Nezirut Moetet, no caso que Rabiose fala que a pessoa tem que cumprir 30 dias, é uma situação que a pessoa recebeu sobre si a Nezirut de 30 dias, bebeu vinho por, digamos, 5 dias, e aí ele tem que completar mais 30 dias, vai ter que repor esses 5 dias, faltavam de qualquer forma 25 dias, cumpre esses 25 dias, e mais 5 dias. Então a nossa Mishnah vai como Rabiose, revisando, tem que ser um caso que a pessoa ele recebeu sobre si uma Nezirut de mais do que 30 dias, e aí fala Rabiose, ele não tem que repor todos os dias que ele bebeu vinho, ele tem que repor 30 dias, mas não mais do que 30 dias. O resto dos dias que bebeu vinho, que além dos 30 dias, valeram. Veite marabana, nossa Mishnah pode ir como a maioria dos sábios. Por quê? Lotem a Mishnah Shenazar, eleima que Mishnah Shenazar. Conforme a maioria dos sábios, cada dia que a pessoa bebe vinho não vale. Então, a nossa Mishnah que fala que sim valeu, não pode ser explicada dessa forma. Se a nossa Mishnah é como Rabiose, temos que falar, em vez do que a Mishnah quis dizer, que a pessoa vai continuar contando os dias da Nezirut do dia que ele recebeu sobre si a Nezirut, não pode ser que isso que a Mishnah falou, porque tem alguns dias que ele bebeu vinho, esses dias não valeram. Então, o que a Mishnah quis falar conforme Rahamim é que a pessoa vai ter que cumprir que Mishnah Shenazar, o período idêntico ao que ele recebeu na hora que ele se comprometeu a Nezirut. Então, se ele recebeu sobre si 80 dias e bebeu vinho por 40, ele tem que cumprir mais 80, além dos 40 que ele não cumpriu e bebeu vinho. Então, de qualquer forma, a Mishnah pode ser explicada como uma das opiniões, ela é como a maioria dos sábios, naturalmente, que nada vale. Se ele bebeu vinho 40 dias, nenhum desses dias valeram, tem que cumprir mais 80 dias de Nezirut, começando a Nezirut do zero. Continua a Gemara trazendo a Mishnah. Nishala Ramin Veitiru. A pessoa recebeu sobre si a Nezirut, ele achou que era Nazir por certo período e designou os animais dele. E ele foi num sábio, ele estava na dúvida, ele achou que a Nezirut talvez não valeu. Ele perguntou para o sábio se valeu ou não valeu. O sábio falou que a linguagem que ele recebeu sobre si a Nezirut não valeu. Ele nunca era Nazir. Fala a Mishnah, os animais que ele santificou para o sacrifício não estão santificados porque foi tudo um engano. Fala Gmará, Amar Rabi Irmia, Midelet Shamay Nishma Rebetile. Fala Rabi Irmia, da opinião de Beit Shamay, nós vamos poder entender uma halakha conforme Betile. Como assim? Lav Amri Beit Shamay, Igdesh Betaut Ave Igdesh. Não é verdade que Beit Shamay sustenta que a pessoa que santifica algo por engano, santificação valeu? Qual era o caso que a gente viu ontem? Um caso específico, como a gente viu a opinião de Abaye. A pessoa fala, o boi preto que saiu hoje da minha casa primeiro está santificado. Ele achou que era um boi preto que saiu primeiro da casa dele, pela voz do boi, aparentemente, e falaram para ele que não. O primeiro boi que saiu da casa dele era um boi branco. Ele falou, se eu soubesse que era um boi branco, eu teria santificado o boi branco. Eles se confundiam. Ele achou que era um boi preto, mas, na verdade, ele teria santificado também o boi branco. Fala Beit Shamay, mesmo que ele se confundiu, uma vez que ele gostaria de ter santificado o boi branco, não faz diferença. O boi branco está santificado. Então, se essa é a opinião de Beit Shamay, mesmo assim, Beit Shamay sustenta que numa situação da nossa Mishnah, fulano achou que era Nazir, e na verdade ele não era Nazir. Nesse caso, ele não teria santificado o sacrifício da Nezirut se ele soubesse que ele não era Nazir. Aí Beit Shamay concorda com Beit Hillel, uma vez que ele não teria santificado esses animais, ele não disse, se eu soubesse que eu não era Nazir, eu teria santificado mesmo assim. Não, ele santificou em nome da Nezirut. Se não fosse Nazir, não teria santificado, então a santificação não valeu. Isso é um engano muito, muito grave, muito, muito distante para falar que a Nezirut, que a santificação dos animais valeu. Beit Shamay concorda nesse caso? Então fala-me, se essa é a halakha conforme Beit Shamay, le Beit Hillel name. Se Beit Shamay sustenta assim, com certeza Beit Hillel concorda com esse conceito. Com relação a qual caso? Beit Hillel sustenta que a santificação por engano não funciona. Porém, tem um caso que a gente vai entender melhor. Afagal de Amri Tmurá Betaú Tavia Tmurá. Mencionamos esse caso ontem. Mesmo que a pessoa faz Tmurá de forma equivocada, Tmurá valeu. O que é a Tmurá? Na verdade, ele tinha santificado um animal A para o sacrifício dele. E ele tinha um outro animal, um animal B. Ele olhou para os animais e ele se confundiu. Ele achou que ele tinha santificado o animal B. Ele diz, não, eu quero que o animal A seja tmurá, seja o substituto do animal B no sacrifício. Ele se enganou. Na verdade, o sacrifício que ele tinha santificado era o animal A, não o animal B. Porém, ele fez a tmurá. Qual é a halakha da tmurá? Quando a pessoa tenta substituir um animal de um sacrifício por outro, os dois animais são santificados. Não funciona essa substituição. A santidade do animal original vai extrapolar para o animal substituto e os dois vão ser sacrificados. Aqui a pessoa se confundiu. Ele tinha santificado o animal A e falou, ele achou que ele tinha santificado o animal B e falou, o animal A será substituto do animal B. Beit Hillel concordam que a tmurá foi efetiva e os dois animais são santificados. Mesmo que esse animal A era o animal original dele, ele diz que agora esse animal A é o substituto do animal B, de qualquer forma ele quis fazer uma substituição entre os dois animais, sendo que um deles é santificado, a santidade do animal original extrapola para o animal, para o outro animal que não era santificado. Betel concorda com essa halakha. Então fala na Bíblia, mesmo que Betel concorda com essa halakha, que a pessoa que santifica a santidade da tmurá equivocado, a tmurá valeu, porém, isso é uma limitação. Isso só se aplica, ou seja, o animal substituto, o atmurá, que seria o animal B, não o animal que ele foi santificado originalmente, é o animal substituto, ele só está santificado enquanto o animal A continua santificado. Aval eichar demitakar ikar ekdesh itakar na metmurá. Porém, se essa pessoa que santificou o animal A, ele vai para um sábio e fala, Rabino, eu me enganei, me equivoquei, eu não sabia de um certo fator, porém, ele não sabia que minha filha tinha noivado. E eu, se eu soubesse, na hora que eu santifiquei esse animal A, eu não teria santificado, porque eu preciso desse dinheiro, desse animal, para pagar o casamento da minha filha, por exemplo. E o sábio, ele investiga isso e vê realmente o que ele está falando é verdade, e ele cancela essa santificação do animal A. Agora, o animal A, que era o animal santificado originalmente, não está mais santificado, fala a Bíblia, o animal B, que era a Tmurá, a substituição, não está mais santificado. Por que a Bíblia disse isso? Porque se Bet Shammai sustenta que quando a pessoa santifica um animal por engano, a santificação acontece. Aquele caso do boi preto e do boi branco que saiu primeiro. Mesmo sem Bet Shammai sustenta, e quando a pessoa ele se equivocou, ele santificou outros animais da Nezirut dele, e achou que era Nazir, na verdade não era Nazir, os animais não estão santificados, fala a Bíblia, a mesma coisa com relação a Betilê, num caso que ele sustenta o quê? A santificação da Tmurá, do animal substituto, mesmo que por engano funciona, porém isso é só se o animal A continua santificado. Porém, se se esclarece retroativamente que esse animal A nunca foi santificado, então é um engano muito maior ele fazer a substituição do animal B, uma vez que se esclareceu retroativamente que o animal A nunca foi santificado, o sábio vai cancelar a santificação do animal A, então o animal nunca foi santificado, a renda pela raiz dessa santificação. Então fala a Bíblia, também o animal B deixa de ser santificado. Esse tipo de engano que a pessoa faz a Tmurá, tenta usar o animal B como substituto do animal A. E na verdade ele tinha se enganado que o animal A seria substituto do animal B no sacrifício. Na verdade o animal A era um sacrifício. Era o animal que ele foi originalmente santificado. E aí Betilel fala que o animal B está santificado. Porém, se se esclarece retroativamente que o animal A não foi santificado, então essa Tmurá que ele fez por engano não santifica o animal B. Isso fala aqui na Bíblia. Continuamos. Amarmar, fala nossa Mishnah, Iatemodim, Sheiru Karalatia Siri. Bet Shammai traz uma própria opinião deles, que a santificação por engano funciona. Da Alahá do dízimo, a pessoa chamou o nono animal de décimo, o décimo animal de nono, e o décimo primeiro de décimo, os três são santificados. E Betilel respondeu na nossa Mishnah, como a gente viu. Pitmar foi ensinado sobre isso, mas em relação a esse caso do dízimo, Rav Nachman Amar Tautov Elo Kavanato. Fala Rav Nachman, essa situação que a pessoa santificou o nono bezerro como décimo e o décimo primeiro como décimo, e isso funciona, é só se ele se enganou. Se ele se enganou, ele teve a intenção de santificar o décimo. Ele se enganou, ele chamou o nono de décimo, décimo primeiro de décimo, aí, uma vez que ele teve a intenção de fazer a coisa correta, santificar o décimo, então esse nono e o décimo primeiro também são santificados, a santidade do dízimo vão ser sacrificados. Porém, se a pessoa teve a intenção de santificar um nono como décimo e décimo primeiro como décimo, fala Rav Nachman, isso é demais. Quando o pastor venceu essa alahá que o nono e o décimo primeiro, que são vizinhos do décimo, podem ser santificados no dízimo, isso é só se a pessoa se enganou, isso é um caso padrão, um caso mais tradicional, um caso estranho, um caso que a pessoa quis santificar um nono como décimo, isso já é demais. Isso não tem uma base no Pasuk, fala Rav Nachman. Rav Chisa ve Rabba Ravuna Amri, fala Rav Chisa e Rabba Ravuna, Tautov ve Koshker Kavanatu. Fala os sábios, que com certeza o Pasuk se trata de um caso normal que a pessoa se confunde. Porém, nós podemos expandir essa alaha, que se quando a pessoa teve a intenção de santificar o décimo como décimo, ele se confundiu e chamou o nono como décimo, e eu chamo o décimo primeiro como décimo, isso funciona? Com certeza, se a pessoa teve a intenção de santificar o nono como décimo, etc., a santificação funciona, porque sempre a santificação de forma intencional, o Ekdesh de forma proposital, é mais forte do que um Ekdesh por engano. Se a pessoa que quis certificar o décimo, ele se confundiu que era o nono na verdade, isso funciona? Falam sábios, com certeza num caso que a pessoa quis certificar o nono como décimo, isso funciona. Esse é o discurso de Rav Nachman e os dois sábios, Rav Chisa e Rav Baravuna. Amar Rav de Rav Nachman. Falou Rav para Rav Nachman, pergunta. Lelidak da Amata Otov velo Kavanato. Conforme a sua opinião, Rav Nachman, que sendo o quê? Que o nono e o décimo primeiro bezerro que saiu do curral, isso é tão santificado, a santidade do dízimo, a pessoa se confundiu. Ele achou que o nono era o décimo, ele achou que o décimo primeiro era o décimo, ele se confundiu completamente. Só assim, os três são santificados, mas não se a pessoa teve a intenção de santificar errado, ele sabia que era o nono e chamou ele de décimo, isso não funciona. Como você vai explicar a nossa Mishnah? De carne betchama de betirel, iatemodim, sheilo karalati asiri, velasiri, tila, hadassar asiri, shishostar mikudashim. Betchama perguntou a betirel, como vocês, betirel, podem sustentar que a pessoa que santifica algo por engano, isso não funciona? A gente vê essa alahá do dízimo, a pessoa chamou o nono de décimo, isso funciona, ele se confundiu. Me explica o betirel. Betirel não respondeu diretamente rejeitando essa prova. Ele trouxe uma prova indireta, que se a pessoa santifica o oitavo ou décimo segundo, isso não funciona. Por que Betirel não falou o seguinte? Lembro Leon, Malemaser, Sheken, Enokadosh, Bekavaná. Se Rav Nachman tem razão, que a pessoa só consegue santificar o nono bezerro como o décimo se ele se confundiu, Betirel pode falar para o Bet Shammai que a alahá do dízimo não tem nada a ver com uma santificação normal. A santificação do nono, por engano, só funciona se a pessoa se enganou. Isso é uma espécie específica de uma santificação, diferente de uma santificação normal, que obviamente o caso clássico é a pessoa santificou algo com intenção. Então Betirel poderia falar para Bet Shammai, não tem nenhuma prova do caso do dízimo para uma santificação normal com relação ao dízimo. A santificação do nono como se fosse o décimo animal só funciona se a pessoa se enganou. Isso é uma Zerat HaKatur, um decreto específico nesse assunto do dízimo, que não se aplica de forma universal com relação a Igdesh em geral. Então, Rava pergunta para Rav Nachman, aparentemente, Rav Nachman não tem razão. Aparentemente, a santificação do dízimo, santificar o nono como se fosse o décimo animal, funciona também se a pessoa teve a intenção de fazer isso. Por isso, o Betirel não diferenciou entre a situação do dízimo e a situação de santificação em geral, Igdesh em geral. Fala Gmará, Amar Rav Shimon Barash, Yanu Tama de Loamre Leon, de Kava Homero. Fala Rav Shimon Barash, tentando defender Rav Nachman, o motivo que Betirel não falou isso para o Bet Shammai. Que o dízimo tem uma situação específica, conforme Rav Nachman, que só se santifica o nono como se fosse o décimo animal por engano, é porque Bet Shammai ia perguntar para Betirel uma outra pergunta. De Kava Homero, contrário, deduzo daqui, defendendo a minha opinião, qual é o Kava Homero, qual é a dedução? Mama, se este no Kadosh Bekavaná, Kadosh Betaut, e deixa Kadosh Bekavaná no Koshke, Betchan poderia falar para o Betirel o seguinte, se com relação ao dízimo, a pessoa que santifica o nono animal como décimo, só funciona se ele se enganou, então com certeza na situação de um Ekdesh, uma santificação em geral, que a pessoa tem a possibilidade de santificar certo animal para o sacrifício, com certeza com a intenção, propositalmente, então é óbvio que ele poderia também santificar por engano. Se com relação ao dízimo a pessoa só consegue santificar o nono animal como décimo por engano, na situação do Ekdesh em geral, que a pessoa pode santificar intencionalmente, é óbvio que ele poderia santificar por engano. A pessoa tem mais opções com relação ao Ekdesh em geral, também intencionalmente tem essa opção. Então talvez por isso Betirel não falou para Bet Shammai que a alahá do dízimo é uma coisa específica do que a santificação em geral, porque Bet Shammai poderia ter usado isso como uma prova contra Betirel. Veloi, fala, né, isso não é um bom raciocínio, continua sendo difícil para Rav Nachman. Betirel poderia ter sim falado essa pergunta para Bet Shammai. Por quê? Despedado de Maritale, porque obviamente o fato do dízimo só pode ser santificado se a pessoa se enganou que o nono animal é o décimo, somente assim essa santificação funciona. Isso sim diferencia entre o dízimo e a situação de um Ekdesh em geral. Porque uma situação de um Ekdesh normal é com certeza quando a pessoa teve a intenção de santificar certo objeto. Isso que o passuk se trata. Veja que Ekdesh betom, a pessoa santificou a propriedade dele intencionalmente. Esse é um caso padrão. Você não pode falar que sim com relação ao dízimo, que só funciona a santificação por engano do nono como se fosse o décimo, você não pode falar que é a mesma, como se diz, a mesma alahá com relação à santificação em geral, se o caso padrão que o pastor menciona é o caso que a pessoa santificou de forma intencional. pessoa santificar por engano é algo específico, então com certeza isso diferenciaria entre a situação do dízimo e a situação de um Ekdesh normal. Então por que Betel não disse para Bet Shammai se Rav Nachman tem razão? Podia ter falado, vocês estão também trazendo uma prova do dízimo, só é possível santificar o nono pelo décimo, como se fosse o décimo, por engano. Isso já diferencia entre a situação do dízimo e uma santificação em geral. Então, a maior prova que Rav Nachman não tem razão, a maior prova que a pessoa que santifica o nono animal como décimo propositalmente, ele sabia que era o nono, ele quis santificar como décimo. Isso funciona também. Continuamos uma nova Mishnah. Matnit, Mishnadar benazir ve'alach la'avid bento. Fulano recebeu sobre si a Nezirut. Ele tinha em mente sacrificar o animal A, B e C para os três sacrifícios finais da Nezirut dele. Ele foi buscar os animais para santificar eles. O Matashirig Nevá, ele chegou lá e infelizmente os três animais foram roubados. Agora o que ele pensa? A Nezirut foi um engano. Ele queria sacrificar esses três animais, agora ele vai ter que comprar mais três animais. Então ele foi num rabino e falou, rabino, foi tudo um engano, porque os meus animais foram roubados, eu não tive a intenção de receber a Nezirut nesses termos. Fala, Mishnah, qual é a Alahá? Será que o sábio vai cancelar a Nezirut dele? E Matilonik Nevá Bento Nazar Arezenazir. Se a pessoa tinha recebido a Nezirut antes dos animais serem roubados, então quando ele recebeu a Nezirut, foi de forma perfeita. Então ele é Nazir. O sábio só vai cancelar a Nezirut dele se tinha algum engano na hora que ele recebeu a Nezirut. Se os animais não tinham sido roubados na hora que ele recebeu a Nezirut, o sábio não pode arrancar pela raiz a Nezirut, porque a Nezirut era perfeita. Viramos a página. Porém, se a pessoa recebeu a Nezirut depois que os animais foram roubados, então quando ele recebeu sobre si a Nezirut, já tinha um engano lá. Se ele soubesse que os animais tinham sido roubados, ele não teria recebido sobre si a Nezirut. Ele não Nazir. Nessa situação, os sábios podem cancelar a Nezirut dele, porque o próprio comprometimento da Nezirut foi feito de forma errada. Ele não sabia da situação que os animais tinham sido roubados. Vezuta uta anachum amadi kishalu nezirim inagula. E sobre essa alahá, Nahum da Macedônia, ele errou sobre os nezirim que vieram da diáspora para a terra de Israel. O caso era que antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, algumas pessoas receberam sobre si a Nezirut fora da terra de Israel e vieram para a terra de Israel sacrificar os sacrifícios do final da Nezirut. Para poder beber vinho, ele tem que sacrificar esses sacrifícios. O Matsu Beit HaMikdash Harev, infelizmente o Beit HaMikdash tinha sido destruído. Eles não têm como sacrificar os sacrifícios dele. Se eles continuarem com a Nezirut, eles vão ter que ser Nazir para sempre, porque eles não têm como finalizar a Nezirut com os sacrifícios. Amalem Nahum Amadi, Nahum Amadi falou para eles: Ilu Aitem Yodim Shebeit HaMikdash Harev, Aitem Nuzrim, sentimos que Lagmará. Se vocês soubessem, na hora que vocês receberam a Nezirut, que o Beit HaMikdash vai ser destruído, no meio da sua Nezirut, antes de você trazer os sacrifícios de vocês, vocês teriam recebido sobre si a Nezirut? Amru Lolo. Obviamente eles falaram que não. Beitiram Nahum Amadi. E Nahum Amadi liberou eles, cancelou a Nezirut deles. Ukshebad Avar Etzer Hachamim Amru. E quando os sábios escutaram isso, eles falaram: Kosh Nazarat Lo Harev Beit HaMikdash Nazir. Aquele que recebeu sobre si a Nezirut antes do Beit HaMikdash ser destruído, e quando ele recebeu sobre si a Nezirut, tudo estava perfeito. Então ele é Nazir. Não tem como arrancar pela raiz da Nezirut se na hora da Nezirut nada tinha acontecido, tudo estava bem. O Mishihara Beit HaMikdash no Nazir. Porém, a pessoa que recebeu sobre si a Nezirut depois que o Beit HaMikdash já tinha sido destruído, o próprio recebimento da Nezirut foi errado. Ele não estava ciente da destruição do Beit HaMikdash. Aí, os sábios podem cancelar a Nezirut dele. Vamos ver na nossa Gemara que existe sim uma solução para esse Nezirim. Fala Gemara, Amarava. Fala Rava. Shaftura banana da Beliezer ve ukme bishitatai. Os sábios convenceram a Beliezer e a Beliezer voltou atrás e concordou com os sábios sobre essa alahá da nossa Mishnah. Detrás, como fala essa Mishnah? Potrim benolat ve a Beliezer. Originalmente a Beliezer sustentava que a pessoa fez uma promessa ou recebeu sobre si a Nezirut e no meio do caminho, no meio da Nezirut dele, algo mudou. Como o Beit HaMikdash foi destruído, fala a Beliezer, não tem problema. É considerado que a pessoa recebeu sobre si a Nezirut de forma equivocada. E não estava ciente dos fatos que iam acontecer, é suficiente para falar que foi um engano. Os sábios sustentam que não. na hora que ele recebeu sobre Sanhedrin, tudo estava bem. Não é possível cancelar essa Nezirut. Somente se, na hora que ele recebeu sobre esse Nezirut, tinha alguma coisa errada. E Rava disse que Rav Eliezer voltou atrás e concordou com a maioria dos sábios. Porém, complementa a Rava. Amarava disse Rava. Afalgav da Amura Bananem Potrim Benolad. Mesmo que os sábios falaram que não é possível cancelar uma promessa, uma Nezirut, por causa de um engano que se revelou depois da Nezirut ser feita. O Beit HaMikdash foi destruído depois que a pessoa recebeu sobre si a Nezirut. Não é possível cancelar essa Nezirut. Aval potrim betnai nulat. Porém, fala Rava, tem uma solução para esse Nezirim. Podemos cancelar a Nezirut deles com uma condição que se inovou. Você fica uma condição que se inovou. Em Hidami, qual é o caso? Amri lehon ilu ata inij lamar lehon deharev Beit HaMikdash mi hava nadrito. Os sábios iam falar para esses Nezirim que não tem como sacrificar os sacrifícios deles, o Beit HaMikdash foi destruído. Os sábios iam falar para eles o seguinte: se vocês tivessem escutado de alguém que o Beit HaMikdash estava em risco de ser destruído a qualquer momento, vocês teriam recebido sobre vocês a Nezirut? E obviamente eles iam falar que não. E através disso nós podemos cancelar a Nezirut deles. Ou seja, não em base que o Beit HaMikdash foi destruído, e sim em base dessa informação que o Beit HaMikdash está em risco de ser destruído. Quando eles receberam sobre si a Nezirut, eles não estavam cientes do fato que o Beit HaMikdash estava em risco de ser destruído. Então eles receberam a Nezirut de forma equivocada. Isso, dessa forma, nós podemos cancelar a Nezirut dessas pessoas. Continua a Amara Yosef. Fala Yosef. Fala Yosef, se estivesse lá presente quando os sábios discutiram com Nahum Amadi, com Rabbi Eliezer, eu teria falado para os sábios, defendendo a outra opinião. Avamina Leon, eu teria falado para eles, Haktiv. O pastor fala o seguinte: Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem. Fala o profeta Irmial para os perversos do povo de Israel: vocês estão se apoiando no Echal Hashem, três vezes a palavra Echal Hashem, que é uma referência ao Beit HaMikdash, Zeh Mikdash Rishon, Mikdash Sheni, é uma referência ao primeiro Beit HaMikdash, segundo e terceiro Beit HaMikdash. Vocês acham que vocês estão imunes a punições, porque existe o Beit HaMikdash? Vocês falam que o Beit HaMikdash vai ser destruído, porém Hashem vai construir um segundo Beit HaMikdash, depois o segundo, o terceiro Beit HaMikdash. Então vocês acham que vocês têm um escudo e podem pecar? Isso falou o profeta Irmial para o povo de Israel. Falou o profeta Irmial, isso não é um escudo, como aconteceu, o Beit HaMikdash foi destruído, o povo só foi punido, seriamente. Então, fala a Yosef, o que se vê daqui? Você vê aqui que as pessoas normais já sabiam que o Beit HaMikdash tinha se destruído. Então, essas pessoas que receberam a Nezirut, eles não estavam cientes disso. Então, falando de Yosef, isso em si é suficiente para a gente falar que eles receberam a Nezirut com um engano, um equívoco. Eles não estavam cientes disso. Isso é suficiente para cancelar a Nezirut. É um engano na hora que ele recebeu a Nezirut. Responde a Mara que não. Os sábios não iam ter concordado com o Yosef. Por quê? Neide Adin Lehon de Ichrov, Miodin Leimatai. As pessoas sabiam que o Beit HaMikdash eventualmente vai ser destruído, mas não sabiam quando. Então o fato dessa pessoa receber sobre si a Nezirut, e ninguém sabe quando o Beit HaMikdash vai ser destruído, não é suficiente para falar que uma vez tem uma chance que o Beit HaMikdash vai ser destruído, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, que o recebimento da Nezirut foi um engano. Não é um engano. Existiam grandes probabilidades que ele ia conseguir terminar os 30 dias da Nezirut dele e o Beit HaMikdash nem ia ser destruído. Isso que o Beit HaMikdash foi destruído foi algo novo, algo que se inovou. Podia ser destruído amanhã ou daqui a 10 anos. Então fala a Gemara que isso que eles receberam a Nezirut sem estar cientes que o Beit HaMikdash estava em risco de ser destruído, não é suficiente para falar que a Nezirut foi um engano, porque podia ser destruído depois de muito tempo que ele terminou a Nezirut. Amar Abai fala Abai velo yadin leimat. Como você pode falar que as pessoas não sabiam quando o Beit HaMikdash ia ser destruído? Dakti, o pastor fala que sim. Shavuim shim nechtach alam chav alir kotshecha. Fala o pastor claramente. Depois de 70 ciclos de Shemitah, 70 ciclos de 7 anos, ou seja, 490 anos, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash vai ser destruído. Como aconteceu? Eles sabiam que naquele ano o Beit HaMikdash ia ser destruído. Então fala Abai, definindo o Rav Yosef, que as pessoas que não sabiam disso, eles receberam a suficiente exílio de forma errada, de forma equivocada. É suficiente isso para a gente cancelar o exílio deles. Fala, Meraki, não, os sábios não iam concordar com isso, porque Vakati Miyadinan Behei Yoma. É verdade, naquele ano o Betamidash ia ser destruído, as pessoas sabiam disso, eles não sabiam. Porém, não se sabe que dia do ano. Podia ser no dia seguinte, ou podia ser o último dia do ano que o Betamidash ia ser destruído. Ninguém sabia, e não tinha um dia já pré-estipulado pelo profeta que isso que ia acontecer. Então, o fato deles receberem a Nezilu não é um engano. O Beit HaMikdash podia ser destruído no final do ano, muito depois que eles receberam o Subsea Nezirut. O fato do Beit HaMikdash ser destruído no Tisha B'Av, no dia 9 de Av, não era algo que era esperado. Então, a pessoa que recebeu o Subsea Nezirut antes de Tisha B'Av, e no dia de Tisha B'Av o Beit HaMikdash foi destruído, isso é algo que se inovou. Depois que a pessoa recebeu o Subsea Nezirut, ele recebeu o Subsea Nezirut perfeitamente. E se inovou essa situação da destruição do Beit HaMikdash. Porém, falava que podemos cancelar Nezirut, como a gente viu, falando para eles o seguinte: se vocês soubessem que o Beit HaMikdash estava em risco de ser destruído nesse ano, vocês teriam recebido sobre si a Nezirut? Pode ser que amanhã vai ser destruído. Eles vão falar que não, então é suficiente a gente falar que a Nezirut foi um engano, não em base que o Beit HaMikdash foi destruído, porque podia ser destruído no final do ano, em base de que eles não sabiam que o Beit HaMikdash estava em risco. Se é suficiente, eu falo que foi um engano. Isso fala que Agmará, paremos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos começar uma nova Mishnah, uma situação bem interessante. A gente mencionou essa situação, mas a gente não explicou todas as opiniões. Algumas pessoas apostaram que fulano é tal pessoa. O primeiro disse que se fulano é tal pessoa, eu sou Nazir. O segundo disse que se fulano não é essa pessoa, então eu sou Nazir. A questão é quem é que é Nazir. Digamos que esse fulano era assim, essa pessoa que o primeiro disse, será que ele é Nazir? Será que os dois são Nazirim? Ou será que ninguém é Nazir? Vamos ver a discussão no próximo DAF. Não perca. Obrigado pela atenção.